Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
O UFPB utiliza a música como terapia para dependentes químicos. O projeto da extensão Música no Campo da Promoção da Saúde atua na prevenção e tratamento ao uso de drogas. Trata-se de uma iniciativa do Programa de Atendimento Integral ao Alcoolista e a Outros Dependentes Químicos, o PAIAD. O objetivo é oferecer uma atividade artística que ajude o indivíduo a manter-se em sintonia com ele mesmo e com a sociedade. O trabalho existe desde abril de 2006 e conta com aulas semanais de violão. As aulas acontecem em três locais, na Universidade, no Porto do Capim e na Comunidade de Santa Clara. De acordo com a coordenadora de extensão cultural da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Eurides de Souza Santos, o programa é aberto a todos.
Nós iniciamos o primeiro ano do projeto Música no Campo da Promoção da Saúde, atendendo não só aos usuários que voluntariamente tiveram interesse de procurar esse projeto, mas também a pessoas da família, filhos e outras pessoas da família que tivessem interesse.
Eurides afirma que as outras artes, como biodança, integram a terapia. Elas complementam os campos de psicologia, psicanálise, enfermagem e educação. No caso da música, o tratamento se aproxima da musicoterapia.
O projeto ele não utiliza exatamente a teoria da musicoterapia, porque ela depende de uma formação, de quem está ministrando, de uma formação no campo médico também, de psicológico. Nós temos essa formação por parte de outros profissionais, mas a base teórica vem um pouco da musicoterapia e muito mais do próprio campo da educação musical, que prevê uma formação geral, né, do aluno, que não é só para ser um virtuoso, não é só para ele ser um instrumentista, mas é para ele ter mais uma atividade na vida que ele possa usufruir, né? Que tanto ele pode se tornar mais tarde um instrumentista, quanto pode também apenas ser um apreciador de música e ter isso como mais uma atividade de lazer, de prazer na vida, né?
O sistema utilizado para o ensino é uma adaptação do método Suzuki. Consiste de séries de exercícios e músicas que vão aumentando o grau de dificuldade, ampliando a capacidade do aluno. O bolsista João Paulo Cavalcante, responsável pelas aulas de violão, explica que o trabalho respeita o tempo de cada um. Trabalha a interação e a autoestima dos alunos, levando em conta as características individuais.
Vamos dizer que damos introdução à música, né? Então a gente conversa, dialoga, discute o que é música. Então tenta musicalizar, tenta dar um horizonte, né? Que eles chegam assim sem noção quase que nenhuma. Mas nem existe, todo mundo tem alguma noção de musical, né? Então a gente vai buscando isso, vou tentando arrancar o que eles gostam, que estilo, e do que eles gostam o trabalho é desenvolvido.
Como exemplo do resultado da terapia musical, João Paulo relata a história de um dos pacientes.
Um dos alunos comentou, né, que ele à noite ficava muito ansioso, e sempre saía, né, para a questão da dependência. Mas ele estava com o instrumento, ele com o filho dele, na hora da noite, depois do jantar, e antes da novela, eles ficavam tocando violão. Então já servia como um entretenimento, né? Como uma terapia familiar, né? Juntando as famílias dele, se tocando, se divertindo. Então acho que é uma melhora, porque o objetivo é mais esse, né? Ele se prender, despertar a musicalidade dele e funcionar com isso.
A coordenadora da COEX, Eurides Souza, disse que a procura pelas aulas é grande, o que ocasiona um problema de falta de instrumentos. Segundo ela, têm sido realizados esforços para aquisição de violões, inclusive por doação. Mas essa deficiência ainda é a causa de muitos pacientes abandonarem o tratamento. Apesar disso, Eurides prevê o crescimento das atividades com a música.
Pretendemos ampliar esse projeto para outras áreas como percussão, flauta e outras áreas que sejam da demanda das pessoas que procuram o projeto.
O UFPB promove o Festival de Música Estrangeira. Aconteceu na quarta-feira, a 11ª edição do Festival Canta Babel. O evento atraiu mais de 400 pessoas. Para a ocasião, um palco foi armado no estacionamento do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. O Canta Babel é uma realização do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPB. Trata-se de uma celebração em que os alunos e professores apresentam-se cantando músicas em inglês, espanhol, francês e alemão. O evento é realizado todos os anos desde 1996. A ideia é unir os estudantes de diversas línguas em um espaço onde possam se conhecer e interagir. Este ano, 59 músicas foram inscritas. Segundo a professora e idealizadora do projeto, Ana Berenice Martorelli, a procura pela participação no Canta Babel tem crescido.
Querendo cantar, e eu acho que o próximo vai ser maior ainda. Os alunos já se preparam. Antes de começar o semestre, eles já começam a preparar as músicas, a pensar, sabe? Eles já estão levando bem a sério.
O professor de literatura, Arturo Gouveia, aproveitou a oportunidade e enriqueceu o festival cantando músicas dos primeiros séculos da nossa era em latim. Na opinião do professor, a realização do evento é uma forma de romper com o academicismo ortodoxo voltado apenas para a sala de aula.
É uma forma também, não só didática, mas também bastante criativa de conjugar a arte com o aprendizado linguístico em si, né?
Estudantes como Bruna Carolina, aluna da extensão em espanhol, valorizam o Canta Babel e incentivam as semelhantes iniciativas.
Eu acho que a música ajuda muito você a aprender uma língua estrangeira. Eu acho que estimula mais o aluno e é muito dinâmico, bem divertido. Nós, alunos, gostamos bastante, assim. Eu acho muito interessante essas atividades.
A professora Ana Berenice ainda afirma que o 11º Canta Babel superou suas expectativas e prevê possíveis melhoras para o próximo ano.
E acho que a gente tem que preparar uma estrutura maior ainda para o próximo, porque já ficou apertado a questão de tempo, de espaço e tudo.
Semana Cultural reúne músicos, técnicos de som e ajudantes de palco em prol da profissionalização. Está acontecendo no Gabinete de Fuba, na Praça Antenor Navarro, a primeira semana cultural promovida pela Associação dos Músicos da Paraíba. São 30 atrações musicais desde segunda até hoje. A AMP foi criada em 2004 por músicos do Estado. Ela visa a organização e profissionalização dos músicos e das pessoas que trabalham com a música, como os produtores, técnicos de som e ajudantes de palco. É uma entidade que estava adormecida, que este ano foi reativada, explica o vereador e compositor Fuba, uma das pessoas à frente do projeto.
Na verdade, a AMP, a Associação dos Músicos da Paraíba, ela surgiu há 4 anos atrás, né, só que não foi levada para frente. Né? Então, nós agora começamos a chamar os músicos, né, para a responsabilidade do que é essa associação, já que os músicos... Eles precisam se organizar melhor, até para abrir mercado, essa coisa toda, né? Profissionalizar melhor. Então, a AMP nasce com esse objetivo. Eu digo nasce porque, apesar dela existir há 4 anos, ela efetivamente não funcionava.
A Semana Cultural da Associação dos Músicos da Paraíba foi criada a fim de estimular uma reunião entre os músicos do Estado. A intenção é que os profissionais unam forças para reestruturar a associação. Além disso, a entidade está em período de eleições, tornando mais importante a participação dos associados, afirma Fuba.
A Semana Cultural da AMP, né, nós resolvemos fazer esse festival, essa Semana Cultural dos Músicos, de uma forma de você estar interagindo, né, grupos de rock com grupos de reggae, com grupos de forró, com compositores, com intérpretes, enfim, todos os segmentos que compõem a música popular brasileira. A música é universal, né, na verdade. Então, a AMP tem esse objetivo de atrair não só os músicos que fazem música popular brasileira, o rock, o reggae, tudo, mas até bandas marciais, né, e a gente está de porta aberta para fazer. Tudo que for culturalmente relativo à música, nós estamos abertos a fazer, né. Então, aí nasceu a ideia de fazer o festival, né, já com a presença de vários associados, né.
A Semana Cultural da AMP é uma maratona de 30 shows, cujas atrações são artistas dos mais variados expressões musicais. Os nomes vão de Milton Dornelas e Adeildo Vieira ao Maracatu de Nação Maracaíba. Os novos talentos da música paraibana, como o Projeto Abluizado, o Coletivo Burro Morto, a Usina Dub e os Caronos do Opala também se apresentam na Semana Cultural. Além dos shows, também aconteceram oficinas de videossom, ajudante de palco, gaita e percussão. A Associação de Músicos seria um órgão desnecessário, tendo em vista a existência da Ordem dos Músicos e do Sindicato dos Músicos. Porém, existe uma diferença entre eles. A Ordem dos Músicos tem função de fiscalizar o exercício da profissão. Já a AMP tem a preocupação de unir os músicos, fazer com que eles discutam e conheçam a cena musical e cultural do Estado, explica o compositor Adeildo Vieira.
Por incrível que pareça, nós temos um sindicato de músicos, o Sindimuse, que também viveu umas brigas internas e que não está dando a resposta, até porque o sindicato de músicos, ele se chama Sindicato de Músicos Profissionais e Afins. Esses afins são os donos de carros de som, os manipuladores e operadores de carros de som. É um sindicato que tem situações em que ele está brigando dentro da sua finalidade jurídica, tanto o músico de uma banda como o dono dela. Quer dizer, é um sindicato que junta o capital e trabalho, que são historicamente duas facções que vivem brigando por interesses adversos, né? Tem um monte de problemas. A gente tem a Ordem dos Músicos do Brasil, que acaba atuando mais como fiscalizadora, quer dizer, o papel dela, mas do ponto de vista da proteção, ainda tem seus caminhos. É uma associação, assim, anacrônica, que foi fundada no começo de 1960 e até hoje não vem atuando. Atualizando suas práticas.
As atrações de hoje da Semana Cultural da MP são a discotecagem de Encarnado, o coletivo Burro Morto, que é um projeto de New Jazz, Fábio Paixão e ainda as bandas La Gambiarra, Clandestinos, The Rocks e Dirty Animals. Os shows começam às 21 horas no Gabinete Cultural de Fuba, na Praça Antenor Navarro.
Claudio Zoli foi a última atração do projeto 6 e meia de outubro. Nascido no Rio de Janeiro, começou a cantar e tocar violão ainda garoto. A estreia profissional foi aos 17 anos na banda do cantor Cassiano. Em 1986, lançou seu primeiro disco solo, intitulado Livre para Viver. Logo após o seu show, Claudio Zoli concedeu uma entrevista ao Espaço Experimental.
Vamos conversar agora com o cantor Claudio Zoli. Claudio, você tocou em algumas bandas por um tempo. Como foi essa experiência e o que te fez seguir carreira solo?
Bom, eu toquei na banda Brilho em 83, foi a única banda que eu participei em 83, a banda Brilho. A banda acabou em 85 e eu parti para a carreira solo em 86, gravei o primeiro disco da carreira solo. Gravei em 86 pela Sony, pela CBS, que hoje é Sony Music, gravei em 89 pela EMI, em 92 eu gravei o Fetiche pela Polygram, e em 94 eu fui convidado para fazer parte da banda Tigres de Bengala. Com o Vinícius Cantuária, o Hit, o Dádio Muda a Cor do Som e o Billy, que era da Blitz. Então, aí trabalhei entre 93 e 98 até retomar de novo a carreira solo na Trama.
Você lançou o disco Férias pela gravadora Trama, uma das mais prestigiadas gravadoras independentes do país. Você acredita que os selos independentes vão tomar o mercado antes ocupado pelas gravadoras grandes, as ditas majors?
Olha, eu não tenho dúvida em relação a isso, porque até mesmo porque a gente está entrando numa geração do MP4, então MP3, que a coisa fica completamente virtual, né? Você copia a música hoje na internet, então o CD vai acabar virando uma coisa obsoleta. Eu acho que para mim não, porque eu gosto muito de comprar o CD com capa, com tudo, mas está caminhando para esse rumo aí.
Uma música sua, A Lira da Ira, faz parte da trilha sonora da novela das sete, da Rede Globo. No mercado em que se vende poucos discos no Brasil, uma canção em uma novela é a salvação para que um compositor, um músico, veja seus discos serem bem vendidos no mercado?
Não, tenho dúvida que uma novela, uma música numa novela, é quase que uma sorte, né? É quase você ganhar na loteria. Então, assim, eu estou trabalhando na Lira da Ira, né? Eu tive a oportunidade, a convite do Jorge Fernando, de colocar essa música com uma letra feita pelo Ronaldo Lobato Santos e o Bernardo Vilhena. Convidado pelo Jorge Fernando, nós acertamos a música, né, do personagem do Sidney Sampaio, que é o Pedro, da novela Sete Pecados, e é uma música que realmente, esse ano, é realmente o que eu estou divulgando do meu trabalho, é essa música nova da novela. Não tenha dúvida que impulsiona a carreira.
Queremos agradecer Cláudio pela entrevista, Bruno Guimarães para o programa Espaço Experimental.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo no curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adino Bandeira,
Adriana Costa,
Ayrton Moraes,
Amanda Tenório,
Anderson Soares,
Bárbara Vanderlei,
Bruno Guimarães,
Caroline dos Anjos,
Cláudio Ferreira,
Débora Rosa,
Douglas Xavier,
Éder Nunes,
Elisângela Silva,
Gustavo Arruda,
Inara Rosas,
Juliana Navarro,
Júlio Vinícius,
Larissa Freire,
Lívia Falcão,
Magberto Rocha,
Maiana Fernandes,
Manuela Kirchner,
Natália Xavier,
Paula Cavalcante,
Paulo Serrano,
Rebeca Helena,
Renata Costa,
Roberta Crispim,
Sara Falcão,
Vanessa Queiroga
e Vitor Nicolau.
Editores: Roberta Crispim e Vitor Nicolau.
Apresentação de Sara Falcão e Vitor Nicolau.
Professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba.
A partir de segunda-feira, este programa estará disponível na Sonora UFPB, no site www.agencia.ufpb.br/sonora.
Um bom dia e até o próximo sábado.